בעזרת השם, דף סמך ב' תתת ג'נידה עולה פסו, מבין זו נובדיו שלום עליכם. סתמוס דף סמך א' עמוד ב' נא עוד שמליניה, קומדסן לנו במשנה, שבעה סמנים מעבירים על הכתם. נתאו, כסי תרת ג'מו מולר, כי אתם אומר שהוורמליה נחופה. אלא נאו סבי סיסו את צ'ינטה וורמליה, או סיסו את סנגי ג'נידה. נתאו, פעם המשנה, אלא פודי אפליקה סצ'י פרודוטוס, essa verificação para saber se é tinta ou é sangue de nidá. Se é sangue de nidá, esses sete produtos vão tirar a mancha ou enfraquecer a mancha. Se é tinta vermelha, nada vai mudar. Então fala a Mishnah, Shiva Samanim Averim Alaketim. São os sete produtos. Roktafel, a saliva da pessoa que acordou e não comeu nada ainda. O Meigresim, é quando a pessoa ele mastiga grãos de fava. Esse hálito dele é um dos produtos. O meraglaim, a urina. Neter é um tipo de terra. O borit é uma erva. Camônia é uma outra erva de limpeza da época. E a shlag, vamos ver na Gemara o quê? Retvilu ve'asal gabav tarot. Então a mulher tinha uma mancha na roupa. Mergulhou essa roupa no mikve. E essa roupa depois encostou em algo puro. Agora a gente não sabe se essa mancha é de nidá e continua transmitindo a impureza. A mancha não sai. Então talvez essa mancha transmitiu a impureza para o alimento puro. Revira lav shivá samanim velo avar hareze tseva. Então, depois, a pessoa pode aplicar os sete produtos nessa mancha. Se a mancha continuou, então você vê que é tinta, então os alimentos puros continuam puros. Atarot, teorot, verot zerich leatvil. E não é necessário mergulhar essa roupa no mikve outra vez, porque essa mancha é de tinta. A mulher aplicou os sete produtos e a mancha não saiu, então é tinta. Avar o shedia, se a mancha saiu ou enfraqueceu de cor por causa dos sete produtos. Arezekete, então é uma mancha de sangue. Atarot meot, vetzerich leatvil. Então, primeiro, ela tinha mergulhado essa roupa no mikve. A mancha não saiu. Encostou num alimento puro e ela aplicou depois os sete produtos. Aí a mancha saiu ou enfraqueceu. Então, você vê que é sangue de nidá. O alimento puro, sim, purificou. Então, para purificar a roupa, é necessário mergulhar no mikve outra vez. Como já vê na Gemara, depois que os sete produtos são aplicados na mancha e a mancha ou desapareceu ou enfraqueceu, mesmo que existe sangue ainda lá, essa mancha não é mais levada em conta, a impureza foi cancelada. Então é só mergulhar no mikve outra vez para purificar a roupa. Esse é o roktafel. O que é essa saliva que a gente mencionou? Kosholotam klum, como a gente falou, é a saliva da pessoa que acordou e não comeu nada ainda. Meigrisim leisad grisim shelpol halukat nefesh. Meigrisim é quando a pessoa mastiga os grãos da fava, o hálito dele é um dos produtos. Meira glaim shechmitsu, a urina que a Mishnah mencionou é a urina que estragou, azedou, ou seja, é uma urina mais velha. Fala a Mishnah, vetzerech lekaskes shalosh peamim lekol echad veechad. Quando a pessoa aplica os sete produtos, ele tem que colocar um de cada vez, ele coloca um produto e esfrega três vezes a mancha. Aí aplica o próximo produto, esfrega três vezes também. Assim que vai. Revirar Shiloke Sidran, ou Shevir Shiva Samanim Keahat, Loasa Veluklum. Fala a Mishnah, se a pessoa aplicou os sete produtos na ordem errada, ou todos de uma vez só, não valeu. A verificação não valeu. A mancha não saiu. A pessoa não pode falar que é tinta. Porque mesmo se é sangue, não vai sair. Para a mancha de sangue sair ou enfraquecer, é necessário aplicar os sete produtos nessa ordem que a gente falou, um de cada vez. E para cada um produto, esfregar três vezes a mancha. Fala que Maratana disse a Breda. Neter Alexandrit, velo neter antipatrit. Fala Breda, essa terra que a Mishnah mencionou, uma terra específica, a terra de Alexandria, assim que era chamada essa terra, não outro tipo de terra. Borit, o que é borit? Amara viudá zeahala. Fala viudá, borit é uma erva de limpeza. Na Natália, pergunta da Breda, a borit veahala. Uma breda que se trata do Shvi'it, fala o borit e o ahal. Parece que são duas coisas diferentes. Parece que burit não é ahal. Ela é mais burit, cabrita. Então fala, a Gemara deve ser que burit é um enxofre. Tudo aqui também não pode ser. Urmini, o si fale malevitsim, beleonim, a burit ve ahal, vei burit cabrita, mi it le shvit. A breta se trata do shvit, as leis do sétimo ano na terra de Israel. Fala que burit tem as leis do shvit. Não pode ser que burit é o enxofre. Beatânia, Zeakra, kol shesh lo ikar yesh lo shvit, ve kol shen lo ikar yesh lo shvit. Fala a breita, quais coisas têm a lei do shvit? São coisas que têm raízes no solo. Plantas têm as leis do shvit. O enxofre não tem raízes. Então, o enxofre não tem as leis do shvit. E burit não pode ser enxofre, porque a breita fala que burit tem as leis do shvit. Então, o que é burit? Elamai burit ahala. Então a Gemara volta atrás e fala que Borit tem que ser o Ahal, que a Gemara tinha dito no princípio, e perguntou, Vatana Borit ve Ahal, tregav ne Ahala. O problema daquilo é que se Borit é Ahal, por que a Braita fala Borit e Ahal? Se Borit é o Ahal, então responde a Gemara, são dois tipos de Ahal, duas espécies dessa erva, que o Borit era usado como um produto de limpeza. Camônia. A maravilha é Shlof Dots. Camônia é uma outra erva da época. A maravilha é uma erva que se secava e moía. E a pessoa usava isso para lavar as mãos. Misturava com água e lavava as mãos com essa erva seca moída. Esse é o sexto produto da Ashlag. O último produto é Ashlag. O que é Ashlag? Amar Shmuel Shaitino Renechoteyama. Fala Shmuel, ele não sabia o que é Ashlag. Ele perguntou para as pessoas que navegavam nos mares para outras regiões e talvez eles sabiam o que é Ashlag. Namru Ashlag Ashmei, o Mishtakach Beni Nikve Margarita, o Mapkela Beramza de Parzela. E falaram para Ashmei, Ashlag é um produto que tem dentro da pérola. Se a pessoa fura a pérola, sai um certo produto. Isso é o Ashlag. Hitvilu Vessa, Tandara Baran Fala Breta. Revir alav shivat samanim velo avar tzafun veavar tarotav tmeot. Fala a breta algo que não dá para entender ainda. A pessoa tinha uma roupa com uma mancha vermelha e aplicou os sete produtos e a mancha não saiu. Depois ele aplicou um outro produto, tzafun, que a gente não falou na Mishnah, é um produto de limpeza mais forte, e a mancha saiu. Se essa roupa encosta em algo puro, isso se impurificou. Então, ele aplicou sete produtos e a mancha não saiu. O que indica que é tinta. Depois ele aplicou um produto mais forte, tzafun, e a mancha saiu. E encostou em algo... A roupa encostou em algo puro, se impurificou. Por quê? Tzafun tseva namemeavar. Esse tzafun é um produto de limpeza forte que tira a mancha de tinta também. O fato da mancha ter saído com o tzafun não se vê que é sangue, porque mesmo se for tinta vai sair. Porque disse a Braita que o alimento puro se impurificou. Ela, então, agora explica melhor. Revira lav shishar samanim velo avar. Revira lav tzafun velo avar. Tarotav tmeot. Sheim evir shvim itchila shem avar. Mas não foi isso que a Braita quis falar. O caso é que a pessoa, ele aplicou seis produtos da Mishnah e a mancha não saiu. Então pode ser que é sangue e vai sair com o sétimo produto, o Ashlag. Em vez de aplicar Ashlag, ele aplicou tzafun. E a mancha saiu. Fala, Breita, se isso encostou em algo puro, se impurificou na dúvida. Porque pode ser que é sangue e teria saído com o sétimo produto. E não aplicou o sétimo produto, o Ashlag, aplicou tzafun, um produto mais forte, que também tira tinta. Então pode ser que é sangue, teria saído com o sétimo produto e não aplicou. A roupa encostou em algo puro, se impurificou na dúvida, pode ser que era sangue. Tane aí da fala breta. Revira lav shivat samanim velo avar. Shnaan veavar. Tarotav teorot. Fala breta, a pessoa aplicou os sete produtos da Mishnah na mancha vermelha e a mancha não saiu. Depois ele aplicou outra vez os sete produtos e a mancha saiu. A roupa encostou em algo puro depois. Isso continua puro. Então, explica a Bezerra. Losha noela hatarot shenasu betechvoset rishona lashnia. Fala, Bezerra. Primeiro jeito. Se a pessoa tem a mancha vermelha, aplicou os sete produtos e a mancha não saiu, então a gente fala que isso provavelmente é tinta. E por isso não saiu com sete produtos. Então, se essa roupa encosta em algo puro, isso continua puro. Essa lei é simples. Mas fala, Bezerra, uma novidade. Aval tarot shenasu achar techvoset shnia tarotav tmeot sharik pida na veavar. Fala, Bezerra, mas tem uma outra lei inovadora. Se a pessoa tem a mancha vermelha na roupa, aplica os sete produtos e a mancha não sai. Aplica outra vez os sete produtos e a mancha sai. E a pessoa não mergulhou essa roupa no mikve ainda. E essa roupa encosta em algo puro, isso sim purificou. Então, a novidade é porque se a pessoa aplicou os sete produtos da primeira vez e não saiu, deve ser tinta. Então, por que se a pessoa aplica os sete produtos outra vez, isso é considerado sangue agora de Nidá e transmite a impureza? Então, fala que seria uma lei rabínica, como a gente vê também na sequência. Quando os sábios decretaram essa impureza da mancha, decretaram, mas de uma forma que depende da pessoa. Se a pessoa considera essa mancha como sangue, e ele aplica os sete produtos e a mancha sai, como a pessoa aplicou na segunda vez os sete produtos e a mancha saiu, a pessoa considerou isso como sangue, por isso ele aplicou os sete produtos outra vez. Para a pessoa, essa mancha era de sangue, e essa mancha saiu, então parece que é sangue. Os sábios decretaram a impureza dessa roupa. Mesmo que, na realidade, não é sangue, porque se fosse sangue, teria saído na primeira aplicação dos sete produtos e não saiu. Uma vez que para a pessoa ele considera isso como sangue, e isso saiu com a aplicação dos sete produtos na segunda vez, os sábios decretaram a impureza dessa roupa, para que a pessoa, ou as pessoas, saibam que o sangue impurifica as roupas. Então decretaram que se algo parece como sangue, e a pessoa considera como sangue, ele se importa como se fosse sangue, então decretaram com uma cerca que tem impureza nessa roupa. Então, se a pessoa tem uma roupa com a mancha vermelha, aplicou os sete produtos e a mancha não saiu, e essa roupa encosta em um alimento puro, não se impurificou. Porque não parece como sangue, porque não saiu com os sete produtos. Se ele aplica os sete produtos outra vez, porque para ele isso é considerado como sangue, ele acha que é sangue, isso sai, então parece sangue porque saiu depois da aplicação dos sete produtos, mesmo que é da segunda vez, mas na prática saiu, e a pessoa considera isso como uma mancha de sangue, então a roupa é impura, como se fosse sangue, os sábios decretaram a impureza dessa roupa. Se isso encosta em algo puro, se impurificou. Tem que levar no mikve. A roupa. Viramos a página. Amar Rabi Abba de Ravashi. Mide bekpeida tenemilta. Pergunta Rabi Abba de Ravashi. Os sábios decretaram dessa forma que depende da pessoa, se a pessoa se incomoda como se fosse sangue ou se não. Amar Leifa Ravashi que sim, assim que os sábios decretaram. Detalha fala Breit. Rabi Ria Omer, Damani Davadai, Mavira Lav Shiva Samanim, Omer Batlom. Para Rabi Ria, a pessoa tem uma mancha de sangue de Nidá. Sabemos que é sangue de Nidá nessa roupa. Ele pode aplicar os sete produtos, essa mancha vai enfraquecer de cor, pelo menos. Isso cancela a impureza da mancha, mesmo que tenha sangue na roupa ainda. Então fala Rabi Ria, Amai, Hadam Nidau. Por que essa mancha se cancela? A pessoa pode levar, pode encostar isso num alimento puro, vai continuar puro? Se tem sangue de Nidá nessa roupa, deveria se impurificar. Então fala Ravashi, Ama bekpeida telemilta. Então se vê, quando os sábios decretaram essa impureza da mancha, decretaram de uma forma que depende da pessoa. Ou seja, se para a pessoa ele não se incomoda com essa mancha mais, porque a mancha já enfraqueceu de cor e não dá bola mais para isso, não tem a impureza. Se a pessoa considera isso como uma mancha impura e incomoda ele, os sábios decretaram a impureza dessa mancha e isso transmite impureza para alimentos puros. Tranatan, tem uma Mishnah no Tratado de Kelim. חרסין שנשתמש בהם זף, שבלו משקין ונפלו לאוויר התנור. Então o zaf, o impuro impureza do corrimento, tem impureza dos líquidos dele. Os líquidos do corpo dele também transmitem a impureza. A gente falou, a urina, por exemplo, é um avatuma, é o pai da impureza, é uma impureza grave, impurifica pessoas, utensílios, comidas e bebidas. A lágrima do zaf, por exemplo, ou o sangue da ferida do zaf, tem uma impureza mais leve, é primeiro grau de impureza, e só impurifica utensílios pela lei rabínica, também pessoa só pela lei rabínica. Então tem um nível mais leve de impureza. Agora, o Zav, ele usou um utensílio de barro para os seus líquidos. Então, por exemplo, ele urinou no utensílio de barro, e esse utensílio de barro absorveu a urina do Zav, e depois esse utensílio caiu dentro de um forno. Deu saca tanur, e o forno foi aceso, com o utensílio dentro. Hatanur também, Shesov Mashkir Atzet, fala Mishnah, o forno sim purificou. Quando o utensílio tem essa urina absorvida, outro líquido do Zav absorvido, o forno aceso faz com que esses líquidos sejam expelidos do utensílio de barro para o forno, e o forno sim purificou. Então vamos fazer uma discussão sobre isso. Amarish Lekish, Lo Shanu Ela Mashkin Kalim. אבל משקין חמורים תמה אף על פי שלא עושה קטנות. פריש לקיש. Depende. Ou seja, se o utensílio de barro absorveu um líquido de impureza leve do Zav, como a lágrima do Zav, ou o sangue da ferida dele, aí se aplica a lei dessa Mishnah, que se o forno está aceso, esse líquido de impureza leve do Zav é expelido dentro do forno por causa do calor e impurifica o forno. Mas se o utensílio de barro absorveu a impureza grave do Zav, como a urina dele, ou o corrimento dele, mesmo se o forno está apagado, o forno se impurificou. Conforme Rish Lakish, a impureza bluá, a impureza absorvida no utensílio, é levada em conta. E mesmo agora que o forno está apagado, o forno se impurificou. Biuchan Amar Biuchan discute com Rish Lakish. Echad Mashkin Kalim, ואחד משקין חמורים, אם עושה קטנות, אם, אילו לא. פר ביוחנן, נאום פייס דיפרנסה. זה אונליקד הוא שאימפורזה לוי, כמו הלאגרים עד עוזב, או אימפורזה גרבי כמו אורינה, נאום פייס דיפרנסה. סיו פורנו יסתה אסזו, אוליקד הוא בייס אספלידו פרדידו דו פורנו. היו פורנו סיום פוריפיקה. סיו פורנו יסתה פגדו, אוליקד הוא בייס אספלידו. איתו פורנו נאום בייס אימפ Conforme Rish Lakish, a impureza absorvida é levada em conta. Tumá bluá é levada em conta. Conforme Rabbi Yochanan, não. A impureza absorvida não é levada em conta. E não transmite a impureza. Ei, tive Rabbi Yochanan e Rish Lakish. Rabbi Yochanan pergunta para Rish Lakish da nossa Mishnah. Hitvilu ve'asal gabav ta'arot ve'evir alav shiva samanim ve'lo avar hareze tseva ve'ta'arotav teorot. O que diz a Mishnah? A mulher tinha uma roupa com uma mancha vermelha. Mergulhou essa roupa no mikve e a mancha continuou. Essa roupa encostou em algo puro e não sabemos se isso se impurificou ou não. Pode ser que a sangue de Nidá isso se impurificou. E aí a pessoa aplicou os 7 produtos na mancha. E a mancha não saiu. Então, fala Mishnah, a gente considera que isso é tinta. Mas fala meu cara, não é certeza que é tinta. Pode ser que é sangue. Pode ser que é sangue absorvido na roupa, bem fundo, e por isso não saiu com os 7 produtos. Então fala meu cara, mesmo se é sangue de Nidá, nem sempre a mancha sai ou enfraquece. Pode ser que é uma mancha de sangue de Nidá que está absorvido a fundo na roupa e não vai sair. Mas fala Mishnah, mesmo assim consideramos que isso é tinta. Fala meu cara, por quê? Porque esse sangue, mesmo se for sangue, não é levado em conta, porque está absorvido na roupa. O meu cara quis dizer daqui, da Mishnah, que mesmo que isso é sangue impuro, se está absorvido, tomar bluá, não é levado em conta. Então assim também no caso da urina do Zav, absorvida no utensílio de barro, não é levado em conta, não impurifica o forno, porque está absorvido. Então, bem Zarif Radvin, Amalei, Anaklek Tamim de Rabana. Fale, Shekish, não traga uma prova contra mim do caso da Mishnah. Lá se trata de uma impureza rabínica. Uma Tumat de Rabana. A impureza dessa manja é só de Rabana. A gente já viu isso. O sangue de Nidá só transmite a impureza pela Torá se a mulher sentiu o sangue sair do ventre. Não é o caso da Mishnah. Já falou Keter. Uma manja comum. Então, quando os sábios decretaram a lei da manja que transmite a impureza, decretaram de forma mais leve e falaram que se essa manja está absorvida na roupa, não é levada em conta. Mas falei aqui, eu estava me tratando da lei do Zav, que a urina dele transmite a impureza pela Torá. Que, então, mesmo se está absorvido no utensílio de barro, é levado em conta. Para o Juan Beatane, Rebbe Ria, Dam Anidav Adai, Mavira Lav Shiva Samarim Mevatlon. A mulher traz a preta que a gente viu antes. Fala, Rebbe Ria, tem uma mancha de sangue de Nidav Adai, ou seja, um sangue de Nidav que a mulher sentiu sair do ventre, transmite a impureza pela Torá. A pessoa aplica os 7 produtos dessa mancha e isso cancela a impureza da mancha, mesmo que a mancha não saiu. Então, você vê que mesmo sem impureza pela Torá, se isso está absorvido na roupa, não é levado em conta. Como o Rebbe Yochanan diz, não como o Reish Lakish. Amalei, foi o Reish Lakish. Rebbe Loshana, Rebbe Chiaminale. Fale o Reish Lakish, se Rebbe concordasse com o Rebbe Chia, teria dito isso na Mishnah. Rebbe não escreveu isso na Mishnah, sinal que Rebbe discute com o Rebbe Chia, não fixou a lei como o Rebbe Chia. Então fale o Reish Lakish, não me traga uma prova contra mim de Rebbe Chia, porque a lei não é como ele. Eita, Rebbe Yochanan, Reish Lakish. Outra pergunta de Rebbe Yochanan para Reish Lakish. Revit dam, shenivla babait, abait tamim. Corpo do falecido, como a gente sabe, impurifica todo o recinto. E também um revit de sangue do falecido também transmite a impureza. 86 ml de sangue do falecido também impurifica todo o recinto. Agora, tem um revit de sangue do falecido no recinto, tudo se impurifica. E falaram que tem um caso que os utensílios não se impurificam. Então explica que depende do caso. Se o revit não tinha sido absorvido ainda no chão do recinto, os utensílios que estão lá se impurificaram. Se o revit de sangue foi absorvido no chão da casa, e aí os utensílios foram trazidos lá, os utensílios não se impurificaram. Nivlea Beksut, se o revi de sangue do falecido foi absorvido numa roupa, imit kabeset veyotse mimena revi dam tmea. Então, se a pessoa lava essa roupa de forma normal, com água, e sai da roupa um revi de sangue do falecido, ou seja, tem uma grande quantidade de sangue do falecido na roupa, a pessoa lava de forma normal, e um revit ou mais sai da roupa, é como se esse revit está não absorvido na roupa. Então, tudo resíduo se impurifica. Vem lá o teorá. Se quando a pessoa lava essa roupa de forma normal, não sai um revit de sangue da roupa, então o resíduo não se impurificou. Então, fala meu canal. O que se vê daqui? Que mesmo que a pessoa aplica o tzafun, aquele produto forte de limpeza que a gente falou antes, vai sair um revit de sangue. Então, se é uma lavagem forte, como com esse tzafun, vai sair um revit de sangue. Mesmo assim, o sangue absorvido na roupa não é levado em conta. Então, fala, Bilhona, também no caso de antes, tem urina do zav absorvida num utensílio de barro. Se o forno vai ser aceso, vai sair essa urina. Mesmo assim, não é levado em conta, como a gente acabou de ver daqui, que se a pessoa que tem essa roupa com sangue do falecido absorvida, mesmo que a pessoa aplica o tzafun e saia um revit de sangue, agora esse sangue absorvido não é levado em conta. Uma prova contra o Reish Lakish. Você vê como Rebbe Yochanan, que a tumá brua, a impureza absorvida, não é levada em conta. A não ser que seja como o caso que a gente falou antes, que a pessoa lava de forma normal com água, aí sai um revit de sangue, aí isso já é considerado como se estivesse sozinho, não absorvido. Mas quando a pessoa tem que lavar de forma forte, com um produto forte, ou como o caso de antes do foram aceso, fala meu Hanan, enquanto isso não aconteceu, enquanto isso não foi expelido, não é levado em conta, tomar pro ano não é levado em conta. Então a prova contra ele é isso. Amar Avkana, fala Avkana aqui não. Mikule Reviot Shanukan, Shanedam Tvosan de Rabanan. Fala Avkana para meu Hanan, você não pode trazer uma prova dessa braita contra Reish Lakish. Porque pode ser que o caso dessa braita se trata de Dav Tvusa. Não o sangue do falecido que saiu um revi depois do falecimento, que impurifica pela Torá. É o sangue que saiu parte antes do falecimento, parte depois. E só transmite a impureza pela lei rabínica. Se fala Avkana, não tem prova desse caso contra Reish Lakish. Porque ele pode falar que esse sangue aqui é só impuro pela lei rabínica. É um revi que saiu parte antes do falecimento, parte depois. Só transmite a impureza do falecido pela lei rabínica. Então pode ser que os sábios decretaram isso de forma leve. E falaram que se isso está absorvido na roupa, não é levado em conta. Mesmo que tenha como sair com esse produto grave, o tzafun, não é levado em conta. Mas se fosse sangue do falecido pela Torá, que o revi saiu depois do falecimento, pode ser que este aqui tenha razão. Que essa sangue absorvido na roupa é levado em conta. Que a tumá pluá é levado em conta, transmite a impureza. Então não tem prova. Veja que antes se trata, no caso do Zav, que é uma impureza pela Torá, fala a ficar na potência que é da Mutvussá, que é só pela lei rabínica. Eite ver este aqui, este Rebbe Uchan, perguntou a este aqui para Rebbe Uchan. Kol abalua, she'eno yachol atzet, taor. Se tem uma impureza absorvida em alguma roupa ou algum objeto, superfície, e essa impureza não tem como sair de lá, não transmite a impureza, se cancela, não é mais levado em conta. É como se não existe. Hayacholatzet também. Fala de que o que se vê, que isso tem como sair, é levado em conta. Como a urina absorvida no pinico do Zav, tem como sair, com o calor do forno, é levado em conta, uma prova contra a Biohan, Gafalgadelonaf. O que se vê é, mesmo se isso não saiu ainda, não foi expelido ainda, está absorvido, uma vez que tem como sair, é levado em conta e transmite a impureza. Então, como é que se explica a opinião de Rebbe Yochanan? A Maravá vai explicando melhor o assunto. Primeiro de tudo, Maravá. Se a impureza está absorvida, mas não tem como sair de lá, e a pessoa não dá bola para isso, não se incomoda com isso, isso não transmite a impureza. Num caso que a pessoa se incomoda com essa impureza, e isso tem como sair de lá, ele tem como limpar, tirar essa impureza de lá, todos concordam que isso é levado em conta e transmite a impureza. Que plique de acholatzet velo ikpidalav. A discussão entre meu Rana e Reish Lakish é numa situação que a impureza tem como sair de lá, mas a pessoa não vê motivo para limpar isso, ele não se incomoda que isso está lá, ele não dá importância para isso. Mas Savar, que mande a rola tzet, afalgav de loik pidalav, Reish Lakish fala, uma vez que isso tem como sair de lá, isso é algo impuro, já é levado em conta agora como algo impuro, como no caso do Zav. O Zav urinou num penico de barro. E não vê motivo para limpar esse perigo, que isso seja expelido do barro. Esse é o perigo. Mas tem como sair de lá, com o calor do forno. Então fala isso aqui, essa impureza é levada em conta e transmite a impureza para o forno, mesmo que o forno está apagado. O Marçavara falou de Aholatzet e Mikpidalaf, in ilolo. E fala meu cara que não. Mesmo se é o que tem como ser expelido, se a pessoa não dá bola para isso, então é como se isso não existe. O dono não vê nenhum problema que a urina esteja dentro do pinico. A pessoa não dá a mínima importância a isso. Então, conforme a Halakha, isso não tem nenhuma relevância. Fala meu Hanan e não transmite a impureza. É como se não existe. Então, o que trouxe uma prova para meu Hanan? Uma braita que diz que se algo impuro tem como sair da superfície, ou da roupa, ou do utensílio, transmite a impureza. Meu cara vai dizer, é numa situação que a pessoa se incomoda com isso. E dá importância a isso, quer tirar isso de lá. Aí isso é levado em conta. Então, não tem uma prova nem contra meu cara, nem contra Reish Lakish. Isso eu falo aqui, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a continuação dessa sugiada do site de produtos. Vamos ver duas novas mishnayot, começando o assunto do Veset, o calendário da mulher, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.